Dr. Juan Pagnussati, ele que é médico cardiologista. Eu digo Pagnussati, né? Mas como é que é a pronúncia correta, doutor? Bem-vindo. Vamos começar falando certo o nome do convidado, né?
Boa tarde, pessoal. Boa tarde a toda a comunidade. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acho que essa é uma dúvida que até quem é da família tem, sabe? Porque eu que morei a vida inteira no Mato Grosso, ouvi a vida inteira Pagnussati também, né?
Pagnussati, é.
E depois que eu mudei pra cá, que aqui o pessoal fala mais dialeto, né? Uhum. Descobri que a maneira certa de pronunciar seria Pagnussati.
Pagnussati, é.
Porque seria assim em italiano, né?
Então.
Mas tá tudo certo. Tanto
vale as duas formas, então. As duas formas estão corretas. Que bom. Que bom recebê-lo mais uma vez. Bruno e eu falávamos a respeito do assunto de hoje, porque passamos aí por algumas alterações de informações, né, pertinentes à pressão, à medição de pressão, tá certo dizer assim?
Mais ou menos isso.
Vamos ver, então.
O que que acontece? Acho que todo mundo, assim, que entende um pouco de hipertensão, uhum, já tinha noção que quando a pressão está acima de 14/9, essa pressão já é uma pressão elevada.
Uhum.
E nesses níveis, acho que é quase que indiscutível que a pessoa precisa de um tratamento, especialmente um tratamento com medicação.
Uhum.
Porque dificilmente a pessoa vai conseguir trazer essa pressão para um nível normal sem utilizar uma medicação. Bom, a gente sabe e ouviu a vida inteira que 12/8 é uma pressão normal. E continua assim. O que que acontece, então? Aquele paciente que eu tenho entre a escala de 12 a 14, o que que ele é? Ele é um paciente que tem a pressão normal, tem a pressão alta. E isso causava confusão para muita gente. E acho que na prática médica o que acontecia muito assim. Talvez o paciente chegasse lá no consultório com uma pressão de 12,5/8,5 e achava que essa pressão estava ótima, perfeita.
Uhum. Uhum.
O que a diretriz nos trouxe, essa atualização que foi agora em setembro, é dizer assim, olha, a tua pressão não está normal, ela está começando a alterar, ela está começando a aumentar. Porque o que acontece na prática é isso, né? A gente não dorme ontem, dia 13, com 11/7 de pressão e acorda hoje, dia 14, com 14/9. De certa forma, isso vai aumentando. E muita gente, por saber que a pressão estava normal, de certa forma relaxava e ficava anos sem medir a sua pressão, sem tomar o cuidado necessário.
Que horror!
É, acontece. Sabe por quê? Porque a pressão alta, a hipertensão, assim como outras doenças como o colesterol alto, a diabetes, são doenças que, felizmente e infelizmente, não dói, não arde, não queima, não coça na maioria dos pacientes.
Assintomático.
É assintomático. Uhum. E aí, como é que eu vou descobrir que eu tenho pressão alta se eu nunca tiver o costume de medir a minha pressão, né? Tanto é que vocês devem ter observado que hoje, em várias empresas grandes, o funcionário tem que passar por uma avaliação rotineira, anual, exatamente para fazer um eletrocardiograma, para medir a pressão, para ver se tá tudo ok mesmo. Se tá tudo ok, segue, vai embora.
É, quando eu meço a minha, no exame anual. Bruno fez um questionamento, não, o Bruno fez uma observação antes, bem interessante, depois nós podemos falar sobre isso também. Mas, por gentileza, Bruno, aberta
vamos
aqui o espaço para esse papo importante, né?
Com toda certeza. Doutor, muito obrigado aqui pela vinda também, prazer estar falando novamente contigo. Você falou sobre aumentar a pressão, que não é do dia para a noite. Que hábitos ou o porquê e como essa pressão aumenta com o tempo?
Ótima pergunta, Bruno. São vários motivos que fazem a nossa pressão subir. E, inclusive, a nossa pressão sobe ao longo do dia. Nós que não temos problema de pressão, se a gente medir a pressão em momentos de...
Que a gente esforço, acha.
Tô... É, que a gente acha.
É, você talvez esteja que deve se medir todo dia. A gente não sei. Mas
muito bom.
Esperamos que sim.
Mas a nossa pressão oscila.
Sim.
Se, por exemplo, a gente fazer uma atividade física e medir a nossa pressão na hora do esforço físico, provavelmente ela vai estar lá 160/90 e está tudo bem. Você entendeu? O problema é quando essa pressão fica o dia inteiro nesse nível. Né? Porque se ela acorda, mesmo numa pessoa sem sintoma nenhum, 15/8, 15/9, 16/9, ao longo do esforço físico, talvez ela vai para níveis maiores, vai para 20, 22. Aí sim começa a ter um pouco mais de perigo. Né? E a tua pergunta ela é importante porque são vários fatores que vão levando ao aumento da pressão. Por exemplo, o excesso de peso, questões genéticas, né? Quem tem na família pai e mãe, mesmo jovens e magros, a gente percebe que às vezes a genética favorece bastante. O cigarro ajuda a pressão a subir, o estresse ajuda a pressão a subir, a poluição ajuda a pressão a subir, a falta de atividade física, a alimentação que hoje tem se transformado numa coisa muito industrializada, cheio de conservantes, de sal em excesso, isso contribui também para o aumento da pressão. A saúde mental que hoje, né, tem se transformado também na nossa população, desde a população mais jovem, tudo isso contribui. E aí tem gente que, apesar de estar exposto a alguns desses fatores, durante um tempo até mantém a pressão controladinha. Mas imagina aquela história do água mole e pedra dura, né? De tanto ficar acima do peso, ou de tanto ficar tanto tempo sedentário, de tanto ficar comendo mal, uma hora o teu corpo vai começar a dar sinais de que isso não tá legal. E aí sim a gente começa a manifestar a pressão alta. E aí a gente vai começar realmente a diagnosticar mais.
E aí, nesse momento, o que está em risco no nosso corpo?
Ótima pergunta também. Porque se a gente for olhar a pressão isoladamente, como eu falei, ela sobe ao longo do dia, mesmo em pessoas jovens saudáveis, né? Então, a pressão é um dos fatores de risco que lá na frente, daqui a alguns anos, a pessoa pode começar a desenvolver doenças mais graves, né? Doenças relacionadas especialmente ao sistema circulatório. Por exemplo, infarto, por exemplo, AVC, por exemplo, alguns tipos de trombose, né? Lesões que começam a danificar os vasos sanguíneos na perna, no braço. Isso não aparece do dia para a noite, na maioria das vezes. Isso aparece ao longo de anos com uma hipertensão mal controlada. É tão importante isso que você perguntou, que tem alguns estudos que mostram assim, ó, se hoje a gente conseguisse controlar a pressão de todos os brasileiros hipertensos, a gente conseguiria reduzir em quase metade os AVCs do Brasil. Você tem ideia o quão impactante é isso? Mais do que isso, eu vou trazer informações que são reais para nós que trabalhamos com isso, mas a população talvez não tenha ideia. Se a gente pegar a população brasileira inteira hoje, 215 milhões de habitantes em média, a gente estima que 30% tem hipertensão. Isso é uma parcela grande da população.
É muita coisa.
Nós estamos falando aí de mais de 60 milhões de pessoas convivendo com a hipertensão. Vocês sabem quantas pessoas dessas 60 milhões estão diagnosticadas e sabem que tem hipertensão mesmo? 70% em média. Então tem uma parcela de 30% de gente que é hipertensa e não sabe. Porque, como eu disse, não dói, não coça, não queima, não arde na maioria das pessoas. Vou além. Se eu pegar as pessoas que sabem que são hipertensas, vocês sabem quantos desses hipertensos estão dentro do controle adequado? Menos da metade. Então é uma doença que é muito prevalente, a gente vê muita gente que tem, a gente vê que muita gente tem e não sabe, e a gente sabe que tem muita gente que sabe que tem e menos da metade está controlada. A gente tem que falar sobre isso, acho que desde a escola, né? Para a gente aprender a lidar com um problema que ele está pertinente, ele faz parte da sociedade como vários outros. Saber controlar ele ajuda todo mundo, para mim, para os pacientes, para todo mundo.
Em que medida a pressão baixa entra nessa discussão?
Tem algumas pessoas que têm uma pressão que tende a ser um pouco mais baixa, uhum, né? E aí, por exemplo, vai ter um pouco mais de sintomas e tudo mais. A gente não vê tanto risco de desenvolver doença cardiológica nessas pessoas enquanto elas estão com essa pressão baixa. Já a pressão alta a gente observa um pouco mais. Claro que se o paciente está tendo muitos sintomas, a gente acaba tendo que tratar de alguma forma. Mas é mais comum a gente ver pessoas com pressão alta do que pressão baixa.
Agora, Bruno, é a tua hora. Faça aquela observação. O que você ofereceu pro doutor?
Um café, porque eu disse que faz bem pro coração.
E ele disse
faz
o quê?
Mesmo.
Diz que sim.
Faz bem.
E agora?
Mas é aquela questão do excesso, né?
Do excesso.
O excesso sempre faz mal.
Sempre faz mal. Acho que independente do que você escolha, essa resposta vai ser sempre a mesma. Tudo tem que ter bom senso, né? E a gente sabe que o consumo de café, para nós brasileiros, né? A gente, inclusive, viveu muito tempo dependendo do café economicamente. O café é maravilhoso, tá? Desde que bem utilizado. Até 300 ml de café ao longo do dia, para a maioria das pessoas, não tem problema nenhum. Para a maioria, né? Tem gente que toma um, dois e já sente um pouquinho mais de ansiedade, um pouquinho mais, né, de palpitação. Então, claro, é uma pessoa que tem uma particularidade. Mas para a população geral, você está tomando aí em torno de 3 xícaras por dia de 100 ml cada uma, tende a ser tranquilo. Inclusive, tem vários estudos que tentam pesquisar isso. Pô, será que o café não faz mal para um infarto? Não aumenta o risco de arritmia? Não aumenta o risco de insuficiência cardíaca? E toda vez que alguém tenta bater no café nos estudos, acaba apanhando. Porque Boa. O café é um fator protetor para o coração, de certa forma, para a maioria das pessoas. Então, eu aceito sim o cafezinho, tá?
Boa! E a gente fica feliz, porque de fato o café tem essa boa relação, não só para a saúde do coração, mas para as pessoas de maneira geral, a importância econômica e tudo mais. Agora, doutor, em relação ainda à hipertensão, acho que é bem interessante a gente pontuar que a mudança dos hábitos de vida também pode dar uma qualidade a essa pessoa. Mas a hipertensão, de maneira geral, ela tem cura?
Olha, é um problema difícil. A maioria das pessoas que desenvolvem a doença hipertensão vai acontecer ali no meio da vida para frente, né? Então está relacionado também um pouco do envelhecimento, uma certa rigidez que começa a acontecer nos vasos ao longo da vida. E na prática é muito difícil a gente dizer em cura. Um termo que eu acho que é mais adequado chama remissão. O que, que significa isso? Bom, se daqui a pouco o meu paciente é pré-hipertenso ou hipertenso e ele é um paciente tabagista, sedentário, que está acima do peso, que come muito mal, e aí ele consegue mudar esse estilo de vida que você me perguntou. Ele começa a se exercitar regularmente, ele começa a cuidar muito bem da alimentação dele, começa a comer comida mais natural, evita o ultraprocessado, ele começa a perder peso, chega no peso ideal, é possível sim que ele entre em remissão sem precisar de medicamento para controlar a pressão.
Boa.
Então isso é uma coisa importantíssima, porque se a gente começar a praticar, né, tudo isso desde o começo da vida, bom, em primeiro lugar eu vou prevenir a hipertensão, segundo eu vou ter que tratar ela, né? Inclusive, é o que a gente gostaria de recomendar para todo paciente hipertenso. Olha, apesar de tomar medicamento, o cuidado com a saúde no estilo de vida continua sendo a base do tratamento. E você vai ter um benefício ainda maior quando você faz tudo isso.
Já que estamos falando de medicamento, esses dias nós recebemos aqui o Dr. Eric Xavier, e ele falava de um medicamento, eu não consigo lembrar o nome, que é usado para perda de peso, uhum, e que automaticamente as pessoas acabaram se livrando...
Monjaro.
Então, esse ali.
Tirzepatida.
Isso, tá. Que aí ele fala que o uso dessa medicação está diretamente relacionada à perda de peso e automaticamente as pessoas se livram, inclusive, de um procedimento para se curar da apneia. O mesmo ocorre para quem hoje sofre de pressão alta em função do peso?
Eu acho que a gente tem que enaltecer realmente uma característica que essa medicação traz. Ela é hoje a medicação no mercado com maior potencial de perda de peso do que a gente tem disponível. E se o meu paciente, um paciente que antes era obeso e conseguiu ter essa redução de peso, seja por qual mecanismo for, seja porque ele fez dieta e atividade física, seja porque ele fez cirurgia bariátrica, seja porque ele conseguiu com essa medicação, por exemplo, uhum, é possível que ele entre no que a gente chama de remissão, seja da apneia do sono, seja da hipertensão, da diabetes. E hoje a gente descobriu que essa medicação, que inicialmente foi desenvolvida para tratamento de diabetes,
isso,
que ela está fazendo bem para várias outras coisas.
Ele explicou.
Essa classe de medicamentos em geral, os análogos de GLP-1, tem vários no mercado, né? Tem a tirzepatida, tem a semaglutida, liraglutida, com vários nomes comerciais.
Que é o Zempic, né?
O Zempic, uhum, que é a semaglutida, o Saxenda, que é a liraglutida, agora o Monjaro, que é a tirzepatida, e digo mais, virão para o mercado em breve novas medicações ainda mais potentes.
E tomara que mais baratos, né?
Acho que é uma questão mercadológica, como é recente, é, uhum, novo e ainda não tem quebra de patente, uhum, essas medicações, né, ainda são caras. Mas sim, a gente observou que além do resultado inicial de redução de diabetes, a gente está percebendo outros efeitos que é intimamente relacionado aí com o ganho de peso. Por exemplo, quando meu paciente que é obeso chega num nível adequado de peso, melhora a gordura no fígado, uhum, melhora a insuficiência cardíaca, que antes ele tinha dificuldade para caminhar e agora melhora. Imagina, eu tive uma oportunidade na vida de perder quase 20 quilos com mudança de estilo de vida.
Você?
A minha vida melhorou absurdamente. Nossa. As dores que eu sentia, a minha capacidade de fazer atividade física melhorou muito com isso. Então, um paciente que tem uma doença, com certeza ele melhora disso se essa doença está relacionada com a obesidade. É o caso da hipertensão. Ela tem, sim, muita relação com a obesidade. E eu já tive alguns pacientes que, assim, tomavam 4 medicamentos para hipertensão e tinham lá 120 quilos. Daqui a pouco eles conseguiram chegar em 90 quilos e agora utiliza 1 medicamento para hipertensão. Ele curou? Não, mas ele melhorou muito o controle da hipertensão, sim, e agora ele precisa de menos medicamento para controlar essa sua hipertensão.
Então, aqui tem um relato, inclusive.
É, isso é bem legal. Uhum. E eu acho que em breve a gente vai tá falando aí de uma coisa que vai ser muito mais comum da gente utilizar na prática para ajudar o paciente. Uma pena que ainda tudo é muito caro, né? Então, essa é uma barreira que a gente acaba tendo para poder ofertar para muito mais gente.
Ela fala assim, a nossa ouvinte: oi, tudo bem, aconteceu para mim. Fui ao médico, estava com pressão alta... E porque estava obesa, procurei nutricionista, emagreci 15 quilos, parei de tomar medicação porque eu ficava tonta com a medicação. Hoje não estou mais tomando remédio para pressão.
Que maravilha. É, como você vê, né, a obesidade ela é algo muito importante pensando na sociedade como um todo e para nós diretamente. Ela traz realmente várias complicações. E a gente precisa olhar mais para a obesidade para o futuro e para o presente, porque hoje metade da população brasileira está acima do peso. Mais ou menos 20% está com obesidade ali, um pouco mais, um pouco menos, mas, poxa, é uma quantidade também importante da população. Aí você começa a comparar, né? Poxa, um terço da população está hipertensa, mais da metade da população está acima do peso. Será que não tem realmente uma associação, né? E mudou muito o nosso estilo de vida, né? Se a gente pegar nossa geração de pais e avós, eles não tinham tanto acesso a produto industrializado que nem a gente tem hoje, né? As brincadeiras de criança, quando a gente era criança, era mais atividade física. Hoje, com a advento da tecnologia, a gente tem, né, uma diversão sem sair de casa.
Mas
sem
a gente tem carro, a tecnologia...
Tudo mudou, né?
Mudou a ponto de nós nos movimentarmos menos dentro da nossa própria casa.
Exato. Eu brinco com alguns pacientes, até para pedir pizza ficou mais fácil, ficou, né? Porque antes você tinha que ir lá digitar no telefone, girar, caminhar até o lugar para você fazer isso.
Ou buscar. Pizza.
Hoje não, hoje você, do celular sentado no sofá, você pede.
Só falta alguém comer para ti.
Exatamente.
Só para também algo que eu acho que é importante, doutor, o estresse é algo que a gente tem percebido muito, o índice aumentando, pessoas reclamando que estão depressivas, estressadas, tristes, nervosas. Isso interfere?
Interfere muito, né? Como eu disse, tudo que a gente viveu há 50 anos atrás, 80 anos atrás, está completamente diferente hoje. Hoje, o que a gente tem de cobrança para todo tipo de profissional, eu acho, né, ele aumentou significativamente. O que eu tinha de preocupação há 20 anos atrás no meu trabalho, hoje ela é mais intensa. Acho que todo mundo está experienciando isso de ter mais responsabilidade. E não necessariamente tendo um ganho, né, em troca disso. Talvez a gente, ao dobrar a responsabilidade, não está recebendo o dobro de, né, de recompensa em relação a isso. E muita gente hoje precisa trabalhar aí mais do que o normal para dar conta, né, dos seus boletos, das suas contas, dos seus compromissos, e dorme mal, e acaba não tendo tempo para cuidar tanto da saúde, e consequentemente o estresse acaba aparecendo. A insônia, a ansiedade, tudo isso acaba de fato impactando diretamente na saúde como um todo. Aprender a manejar o estresse é um desafio enorme de toda a sociedade, inclusive de nós médicos.
É, sabe, Camila, que quando o doutor falou na questão da obesidade, do sobrepeso, eu me lembro que o doutor Eric também falou sobre isso. Hoje a gente está trazendo ele muito aqui à tona, talvez, é porque a gente tem que marcar mais uma entrevista com ele. Mas enfim, ele
mas esse trabalho no multidisciplinar é importante. É,
muito importante. Tinha dito muito sobre a questão da população brasileira, e você falou agora, e tem números que mostram isso. O cenário global indica que até 2030, mais de metade da população mundial tenha sobrepeso ou obesidade. Então, isso é muita coisa. Indo de carona a isso, eu vejo muitas pessoas usando as fitas métricas, doutor, para medir a circunferência aqui abdominal. E muitas pessoas também falam, e esses dias eu até falei, ó, Camila, tô com uma barriguinha aqui, eu quero perder essa tal da pochete, que é um nome comum, popularmente conhecido. E tem algumas pessoas dizendo, ó, acima de tantos centímetros, isso é um risco pro teu coração. Qual é essa ligação que a gente pode fazer e a partir de quantos centímetros, se é isso mesmo que é preciso, nós devemos se preocupar de que a nossa saúde do coração está em risco?
Maravilha.
Dá para medir o estresse, dá para medir em números? Dá para medir com a trena?
Dá para medir, sim. Inclusive, isso é uma medida, vamos dizer assim, barata, que eu acho que muita gente pode pegar uma fitinha em casa e medir. E ter uma noção se o excesso de peso que a gente tem, ele representa um risco cardiovascular. Porque o que a gente entende hoje é o seguinte, que a gordura, dependendo onde ela se deposita no nosso corpo, ela causa mais estrago, né? Então tem gente que por genética acumula mais gordura na perna, tem gente que acumula mais no braço, no tronco, uhum. tem gente que acumula mais no pneuzinho e tem gente que tem mais facilidade de acumular dentro da barriga. Então pensa comigo, se eu estou acumulando gordura dentro da minha barriga, a circunferência que eu tenho da minha cintura, ela tende a aumentar. E isso mostra que o meu risco talvez seja maior do que aquela pessoa que tem uma cinturinha um pouco mais fina e está acumulando gordura mais no pneu, ou mais no braço, mais na perna. Claro que quando eu ganho muito peso, provavelmente eu vou estar ganhando peso em todos os lugares, né? Mas isso é um marcador de risco que a gente pode ter. Eu confesso que eu não vou lembrar agora os dados certinho, mas se eu não me engano vai em torno ali de 82 a 90 centímetros, dá para a gente pesquisar certinho, muda para homem e para mulher esses valores, tá? E a gente tem que estar de olho, porque se o meu paciente está tendo um ganho de peso, mesmo que ele não apareça tanto na balança, mas a barriga do paciente está ganhando circunferência, bom, talvez a gente tenha que intervir até antes. É o famoso, talvez, falso magro, sabe? Uhum. O paciente tem um peso ok, quando você divide ali pela altura dele, mas esse peso está mal distribuído. Essa gordura está sendo mais uma gordura abdominal. É um fator de risco um pouco maior do que aquele paciente que acumula mais no pneuzinho.
Bem, nós já passamos do horário aqui. Mas só para encerrarmos,
só para fechar o que o doutor disse, achei aqui esses parâmetros da OMS, risco aumentado para mulheres entre 80 centímetros a 88, alto risco acima de 88. Para o homem, o risco é aumentado entre 94 a 102 e um alto risco acima de 102 centímetros.
Isso mesmo.
Tá, então, e qual que é?
Só para fechar.
E aí, você disse que estava com a barriguinha, já fez o teste?
Vamos ver. Eu me medi, mas faz um tempinho, tá? Depois disso, eu acabei intensificando
algumas coisas. Acho que é um exagero dele.
Mas, ó, mas, eu acredito que eu estou num risco aumentado, então tenho que tomar esse cuidado. Mas é uma questão genética, viu, doutor? É como você falou, nós todos temos um acúmulo aqui mais concentrado na parte da barriga. Entre isso também, né? É muito difícil perder quando se tem um fator
localizado,
genético,
assim, né?
Quando é localizado, né? Esses medicamentos ajudam também muito nesse sentido.
Ajudam também. E isso que você falou, pegando um gancho, trazendo para o tema inicial da conversa, para também acalmar a população, porque hoje a gente tem visto muito no consultório, muita gente me pergunta, né? Tá, eu tive pressão 12 por 8, agora eu sou hipertenso, agora eu tenho que tomar remédio? E a resposta é cuidar desses fatores de risco. Pegar o paciente hoje, que é jovem, e falar assim, peraí, tua pressão tá 12,5 por 8,5, 13 por 8,5, será que não tem alguma coisa aí que a gente pode mudar, que pode te ajudar a melhorar muita coisa, inclusive a pressão? Por exemplo, eu tenho muito paciente que é sedentário. Daqui a pouco, só do cara começar a fazer atividade física duas, três vezes por semana, essa pressão daqui 2 meses já começa a controlar um pouquinho melhor. Essa gordura que você tem acumulada na barriga daqui talvez 6 meses, um ano, começa a cair de 86 para 84, 83.
Então, sai do risco.
Já sai do risco. Então, é uma medida que, sim, vai demorar um pouco mais de tempo para trazer um resultado, mas que a longo prazo vai ser maravilhoso para o paciente. Talvez o paciente que talvez não está comendo tão bem, começa a controlar melhor a alimentação, para de comer tanta porcaria, começa a comer um pouco mais de comida saudável, só por ele mudar isso, fazer atividade física, dormir um pouco melhor, talvez buscar um colega que consiga ajudar ele na saúde mental, naturalmente a pressão 12,5 por 8,5 venha para 11 por 7. E essa é a grande chamada da diretriz brasileira de cardiologia, né, de hipertensão, é para trazer o paciente para cuidados gerais, um cuidado 360 graus. Porque é muito mais fácil para mim, o paciente chega lá, quanto está a tua pressão? 14 por 9. Toma uma receita, vai embora. Não, mas eu não estou cuidando dele. Eu estou sendo, de certa forma, né, uma xerocadora de receita, né? Não é isso, é olhar para o paciente com mais cuidado. Quais fatores de risco podem levar ele a ter esse problema e como de fato intervir para que ele tenha qualidade de vida no futuro. Inclusive prevenir e talvez até tratar o problema para não virar um problema maior na frente.
Perfeito.
Ótimo, fechamos assim nosso papo por aqui. Com 32 graus de temperatura, é melhor o frio ou o calor? O calor, eu tenho certeza. Fala, doutor.
Depende, para que sentido? Para ir fazer atividade física?
Não,
eu vejo
pro coração.
Pro coração. Olha, calor. Realmente, no frio, a gente percebe mais incidência de doença cardiovascular.
Já sabia, já pesquisei.
Mas aí, para o paciente que já tem uma doença, sabe? A gente vê mais infarto acontecendo na época do frio. Então, cuidar para quando chegar no frio a gente não ter que passar por isso. Acho que é a mensagem mais importante.
Ai, meu
mas
verãozinho.
O calor excessivo também faz muito
mal.
Então.
E é 32 graus
é,
agora.
Bastante.
1h29, obrigada, doutor Juan. Venha mais. Nós nos passamos aqui no tempo, mas é que o papo estava muito bom. A gente gosta, né? Quando o pessoal também participa, né? Tem bastante participação de ouvinte aqui. Que bom. Ficamos muito felizes.
Você procura uma parceria sólida e confiável? Então conheça a Vivem, a Casa das Tintas, sinônimo de credibilidade e produtos de qualidade. Com anos de experiência no mercado, a Vivem oferece o que há de melhor.